Pode ir adiante. Ele é baseado no estudo técnico exaustivo, não saiu do nosso, apesar do senador muito me honrar em dizer que eu sou autor desse projeto, na verdade, nós apenas consolidamos o estudo do FP, do grupo de trabalho do CONFAS, acrescentamos um ponto que nos pareceu extremamente justo, mas ele é baseado no critério já exaustivo de debate. Ele resolve a base da inconstitucionalidade, concluindo, porque muda de acordo com os parâmetros, é redistributivo, corrige as distorções, traz ganhos para os Estados injustiçados, da partilha anterior, né, da partilha congelada atual, e tem grande chance de obter a maioria dos congressos, porque me parece que ele está bem fundamentado para assim avançar. Aí, pode passar rapidamente, são algumas das repercussões da mídia nacional. Nós fomos brindados, pode passar, com inclusive uma página do Valor Econômico, onde o secretário Andrea Calabi até se irmana na defesa do projeto do senador, um editorial do Estado de São Paulo. E aí os nossos contatos, aí, caso tenha alguma dúvida. Muito obrigado, senhora.
Muito bem, esse foi o doutor Charles, que complementou a exposição do senador Rodolfo Rodrigues. Nós tivemos contato já com a assessoria da senadora Vanessa Graciottin, que também solicita que ela tenha uma oportunidade e terá o mesmo espaço para o debate. Já está conosco a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, que vai também participar do debate, vai usar a palavra no momento que entender mais adequado, como é assegurado a todos os senadores. Vamos passar a palavra agora ao doutor Fausto Santana, coordenador do escritório da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, aqui em Brasília, que representa o senhor Leonardo Maurício Colombini Lima, secretário da Fazenda de Minas Gerais.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os senadores e presentes. Apesar da placa aqui indicar Brasília, né, eu coordeno o escritório da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, aqui no Distrito Federal. Eu acho que foi bem colocado, tanto pelo secretário de São Paulo, representante, como o senador Randolph, e essa apresentação última agora. A preocupação que foi levantada em Minas, sinteticamente falando, ela se dá em quatro pontos. Qualquer critério novo, né, qualquer metodologia nova implicará em ganhos e perdas, né? Então, o projeto do senador Randolph, ou outro projeto, ou aquele que ficar acordado, consensado no Congresso, deverá instituir uma forma de compensação por um prazo, assim como a Lei Candir o fez, né, de forma a não gerar prejuízos imediatos aos estados que tiverem perdas. Muitas vezes o estado pode estar numa situação mais vantajosa em relação ao FPE, ou menos vantajosa, mas ainda com recurso, mas qualquer perda hoje é significativa, né? O arrocho fiscal, ele uma situação de fato na federação. Outro ponto que é importante também discutido, que foi discutido lá em Minas Gerais, é a questão de um fundo, né, de uma reserva para períodos de crise econômica, né, para momentos de baixa de arrecadação, principalmente desses dois tributos que compõem a base do FPE. Esse fundo poderia ser feito até com uma suplementação de receita da União, e poderia até implicar em alguma alteração constitucional. Mas como o prazo é pequeno, né, para a gente trabalhar as alterações que o Supremo determinou, precisaria enxergar talvez uma alíquota dentro dos 21,5% que pudesse ser reservada para momentos de uma perda significativa da receita desses dois tributos. Outra questão que o senador Randolph falou, que eu acho muito relevante, é a questão dos royalties do petróleo e a questão também da reforma tributária, que não tem prazo para serem concluídas, né? Os royalties poderão mudar muito, né, vamos dizer assim, a posição relativa dos estados. A questão da reforma tributária, essa especificamente em relação ao ICMS, também pode mudar muito a posição relativa e a situação econômica dos estados, conforme na medida em que eles forem sendo aprovados. Porém, isso poderia, de uma certa forma, prejudicar a metodologia que foi implantada. Uma proposição para discussão, e a Casa é que tem esse poder, é a questão de um modelo transitório. Esse modelo transitório, até que se fixe as regras de transferência dos royalties, até que se defina melhor a questão da reforma tributária e o peso dessa reforma no equilíbrio socioeconômico dos estados, poderia, atendendo a demanda do Supremo, nesse primeiro momento, e depois, sim, se formatando com mais tempo um modelo, né, uma metodologia de distribuição que atendesse realmente aquilo que a Constituição prevê, que é a melhoria da relação socioeconômica entre os entes federativos. Então, Minas se prende a essas três preocupações. Qualquer metodologia hoje, eu acho que aquela que está sendo exposta no projeto do senador Randolph tem os seus méritos, né? Embora ainda a gente enxergue que essa separação de estados entre regiões não é uma função do FPE, né? Eu acho que a questão é socioeconômica individual de cada unidade federativa e não regional, até porque essa realidade regional já mudou um pouquinho em relação ao momento que foi criado esse indicador. Mas poderia, nós com um modelo de transição, né, e depois assentadas as questões dos royalties e do petróleo e da reforma tributária, partir para um modelo definitivo que atendesse melhor as condições socioeconômicas das unidades federadas naquele momento. Basicamente, presidente Painha, essa é a preocupação de Minas Gerais. Nós não queremos trazer um modelo, isso é uma discussão complexa, né, porque cada indicador que se coloca, algum estado perde. Cada indicador que se retira, algum estado pode perder ou ganhar. Isso, por exemplo, Minas Gerais teria uma perda nesse projeto do Confaz ainda de torno de 500, 600 milhões de reais, que não é pouco, né? Embora seja 4, alguma coisa dízima de representação hoje do FPE em cima do ICMS, mas é 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, é muito significativo hoje para os estados. Outra questão é a utilização do fundo, né, no custeio das despesas do estado como receita corrente. Isso também é uma preocupação, porque talvez o fundo pudesse ser aplicado mais em infraestrutura, porque ele não torna-se um gasto permanente. Quando você constrói uma escola, uma estrada, né, uma obra pública, aquele gasto tem um período, e depois você deixou lá uma obra pública instalada e não tem a perenidade do gasto, como gasto com pagamento de salários, né, de servidores, essas coisas todas. Então, basicamente, o que Minas propõe é a preocupação de levar esses fatores em consideração no projeto que for discutido no Congresso. A questão de um fundo de reserva, a questão da compensação para os estados que perderem, a questão de um plano, de um projeto de transição, até se a Casa definir melhor a questão dos royalties, principalmente, e da reforma tributária, né? E a questão, depois, da metodologia, é uma discussão que a Casa deve chegar a um acordo aí com o tempo, né? Tendo um tempo maior de discussão. Era isso, presidente.
Muito bem. Sou o doutor Fausto Santana, que mostra as suas preocupações com o Estado de Minas Gerais tendo um prejuízo, eu diria, de em torno de 500 milhões, e que aponta um fundo de compensação para os estados que passam a ter prejuízo na sua arrecadação. Eu passo a palavra nesse momento, então, ao doutor Giovanni Padilha da Silva, que aqui representa o senhor Rodir Tonelier, secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.
Bom dia a todos, em especial ao senador Paulo Paim. Saudar a iniciativa, creio que é o momento oportuno para começarmos esse debate, aprofundarmos esse debate que já se estende há algum tempo no âmbito do Confaz. Eu tive o privilégio de ser coordenador do Confaz, do grupo que está fazendo esse estudo. Foi demandado a partir então, da decisão do Supremo para tentar encontrar uma solução que fosse agradável, ajustasse os interesses de todos os estados. Eu confesso, senadores, que eu já fui mais otimista no início do trabalho, né? Sempre com aquele ímpeto de vislumbrar um grande encontro que fosse de interesses, que fosse de forma, de fato, oportuno para todos. Mas, com o passar do tempo, eu confesso que estou sendo um pouco cético, porque, na verdade, o CONFAS não terá condições de chegar a um encontro, a um acordo, né? No meu ponto de vista. Poderá estar se esforçando, o grupo se reúne frequentemente, está apresentando várias soluções técnicas que devem ser bastante, poderão ser apresentadas aqui com mais detalhes ao Senado, sempre que solicitado. Entretanto, é evidente que, como é um acordo, não é razoável imaginar que qualquer secretário de Estado vá, de fato, assinar, concordar com um arranjo em que ele vai ser perdedor. Isso tem um custo político que nós não... Que inclusive, invado a seara dos senhores, não é do meu conhecimento, mas é evidente que, como um acordo, isso dificilmente vai ocorrer. Então, possivelmente, essa casa é que terá que se debruçar sobre esse assunto e quem vai fazer, de fato, a decisão definitiva. O que ocorreu naquela outra circunstância, naquele outro momento, após em 89, é que os grandes estados produtores, né, fizeram uma concessão, admitindo a hipótese de ficar com 15%, porque na negociação ficariam com o ICMS no destino, na origem, desculpa, né, porque havia uma disputa de ICMS ficar um pouco mais no destino na origem. Esse foi o acordo. Olha, eu fico com menos parte de participação no FPE, em troca, o ICMS continua na origem. Era um cenário muito menos turbulento, muito mais visível do que o atual. O atual é um cenário extremamente complexo para se chegar a um acordo. Eu citaria, no mínimo, três variáveis, né? A questão do pré-sal. A questão do pré-sal, a emenda Ibsen coloca aquela variável vinculando a partilha aos índices do FPE. É como se os índices do FPE pudessem, de fato, responder a todo o processo redistributivo do país, que nós veremos que ele ainda é extremamente insuficiente. Mas isso coloca uma variável basicamente no seguinte sentido: de quanto estamos falando, né? Qual será o eventual prejuízo ou ganho no futuro? Nem a Petrobras hoje pode nos dizer exatamente de quanto nós estamos falando. Então, imagine isso ser colocado na mesa, né? Eu posso, muitas vezes, fazer uma concessão de X milhões se eu eventualmente tiver uma recompensa no ICMS, como foi aquele acordo de 89. Mas hoje, de quanto eu estou abrindo mão? Né? Então, essa é uma variável terrível, né? Muito difícil de ser equalizada. Né? E o outro aspecto, que aí diz respeito àquele episódio em 89, que o congelamento também se deu em patamares absolutamente irreais. Né? Irreais, de forma que, sobretudo, os ex-territórios passaram a receber de uma forma desproporcional aos demais, né? De uma forma que hoje, quando se faz qualquer cálculo relativamente razoável, que tente atender a alguns critérios, ele fica completamente fora da linha, né? É muito difícil fazer esse arranjo. Portanto, acho que o trabalho realmente vai ser muito árduo no sentido de tentar achar esse grande acordo. Uma outra questão que eu gostaria de enfatizar, que eu acho que é importante nesse momento, é que, se nós analisarmos os modelos que existem no mundo hoje, nós temos, na verdade, duas grandes formas de trabalhar esse assunto. A questão dos fundos redistributivos é inerente a qualquer federação. Todas as federações, invariavelmente, no mundo têm. É uma forma de tentar, de o Estado ter uma possibilidade de fazer essa política redistributiva. Só que o desenho que é utilizado em cada Estado é completamente diferente. Nós estamos partindo aqui, em que pese a nobre iniciativa do senador Randolph, nós estamos partindo de uma lógica pré-concebida, ou seja, de que nós adotaremos o que se chama fluxo redistributivo, que ele usa uma série de critérios. Eu, particularmente, não falo em nome aqui do meu Estado, particularmente, sempre manifestei no meu grupo, eu acho que é desagradável, eu fico pouco à vontade, no mínimo, quando se coloca critérios sem discutir a ideia, né? O critério, ele tem que ser submisso ao conceito, e não ao contrário. Não adianta nós colocar uma série de critérios que, muitas vezes, inclusive, talvez conflitem com outras políticas. Né? Será que não existe política de saneamento? Será que não existe política indígena? Para que isso, mais um tanto disso? Né? E acaba ou enfraquecendo outras políticas e acaba perdendo um pouco da lógica total. Então, países desenvolvidos, e nós não podemos deixar, não podemos, evidentemente, copiar mecanicamente modelos de outros países, mas quando países desenvolvidos fazem coisas boas, nós, no mínimo, temos que ter alguma atenção com esses modelos. Então, a Alemanha, estamos falando aqui de Alemanha, Austrália, a Canadá, a Espanha, timidamente, mas também, que usam modelos que são sistemas de equalização. Eles partem da lógica de que o núcleo é o indivíduo, ou seja, nós temos que oferecer receitas per capita mais ou menos niveladas para cada cidadão, e não interessa onde ele estiver. Evidente que agregados em estados. Essa é uma lógica. A outra lógica é a do fluxo redistributivo, que, no meu ponto de vista, ele padece de um grande problema. São os pesos. Por que é 10% para a reserva indígena, 15% para a saúde? Por quê? Da onde que saiu esses números? Eles caíram? Assim? Então, de fato, podemos, evidentemente, aproximar, identificar na sociedade, pelas suas carências, algo que justifique esses números. Não estou dizendo que é impossível, mas eu não fico à vontade quando se coloca, se distribui uma série de variáveis que, no meu ponto de vista, ainda padecem de uma boa sustentação técnica. Mas, para começar com a contribuição, eu ficaria por aqui. Obrigado.
Bem, esse foi o Dr. Giovanni Padilha da Silva, subsecretário adjunto da Receita Federal do Rio Grande do Sul, que representa aqui o senhor Rodir Tonelier, secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, nós passamos a palavra aos senhores senadores. Antes, registrando a presença aqui conosco da senhora Marisa Durans, secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Também Ana Paula Vescovi, presidenta do Instituto Jones dos Santos Neves Espírito Santo, acompanhado também da senhora Mirta Sataká. Também a presença de Luciane Diniz, superintendente da representação de Goiás, no DF, acompanhada também de Cássia Mendes. Com a palavra ao senador Simon.
Eu apenas digo, Vossa Excelência, que nós, a delegação, Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia e eu, estamos realmente preocupados com essa questão. O jovem senador do Amapá, que vem com a melhor das intenções, teve coragem e brilho de fazer o que a gente ainda não fez, que é essa tentativa de reforma. E ele tem autoridade, o que é melhor fazer e ser criticado do que não querer ser criticado e não fazer. Nós aqui estamos esperando a volta do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência fez uma exposição, mas a Ana Amélia, eu, o Painha, ainda não sabemos o que o senador, o governador Tarso e o secretário da Fazenda pensam. Nós recebemos uma carta que o deputado líder
Giovanni
Feltz mandou ao senhor governador e ao senhor secretário da Fazenda, mostrando a situação de que o Rio Grande do Sul ficaria com as emendas que estavam tramitando aqui numa situação muito negativa, perdendo um bom bocado. Eu falei pessoalmente com o governador e falei pessoalmente com o secretário da Fazenda. E o nosso presidente da comissão houve por bem fazer essa reunião. O debate está avançando. Mas nós ainda não sabemos a posição do Rio Grande do Sul. E nós não gostaríamos de avançar o sinal assim, sem pelo menos conhecer. Podemos até divergir, podemos até. Não somos obrigados a seguir fielmente. Mas nossa vontade é de seguir fielmente. Aqui nós podemos nos identificar. Eu acho que o governo do Rio Grande do Sul está tendo uma atuação muito importante. Um editorial da Zero Hora de ontem, Vossa Excelência deve ter lido, faz algumas restrições perguntando se porque durante muito tempo, muito, muito tempo, o Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul era oposição ao governo federal. Parece que era até uma mania do Rio Grande do Sul. O governo estava de um lado, nós estávamos do outro. E agora havia uma expectativa muito grande, porque o governo federal e o governo do Rio Grande do Sul estavam juntos, e não só no mesmo partido, mas a própria presidente, embora mineira, toda a vivência política dela foi feita lá no Rio Grande do Sul. E nós estamos vendo algumas notícias que, inclusive, a jornalista da Zero Hora publica ontem, de alguns cortes difíceis, como a rodovia do Parque, que é qualquer coisa, como o problema, como é que vai ficar a segunda ponte do Guaíba, que estamos sujeitos a Porto Alegre ficar isolada. Então, ela comenta até, eu acho que ela foi exagerada, porque, não digo exagerada, foi precipitada. Não me passa pela cabeça que não há uma identidade entre o governo federal e o governo do Rio Grande do Sul. E não me passa pela cabeça que a presidência Dilma não tem o maior carinho e a maior preocupação com o governo do Rio Grande do Sul. Não digo mais do que os outros, pelo menos igual aos outros.